Eleições 2024. Estamos aí, principalmente os partidos, se articulando, visando as eleições de 6 de outubro, onde estaremos elegendo prefeito, vice-prefeito e aqui em Vacaria, 15 vereadores. Temos partidos já com alguns nomes, pré-nomes definidos, outros ainda estão para definir, inclusive através de pesquisas, e outros que já definiram, inclusive lançaram pré-candidatos. Temos, por exemplo, PSDB, que vai definir aí junto com o PP numa pesquisa nos próximos dias, quem será o candidato e o vice. PSDB tem Clarice Brustolin, atual presidente da Câmara de Vereadores, que é pré-candidata, prefeito, e Rubem Antônio dos Santos Filho, Binho, que me confirmou que é, sim, seu nome está à disposição na pesquisa como pré-candidato. O PP, Ângelo Pegoraro, disse aqui que é o vice-prefeito, na sexta-feira, ele não é pré-candidato, mas o pré-candidato único que tem o PP hoje, segundo Pegoraro, é Marcelo Dondé. MDB, já conversamos aqui, o pré-candidato a prefeito, João Alfredo Acauã. PDT, pré-candidato a prefeito, o vereador Fernandinho. PL, pré-candidato, já foi anunciado, pré-candidato a prefeito, Andrezinho. E a Frente Ampla, da qual fazem parte 5 partidos, Podemos, PSD, PT, PCdoB e PSB, no último sábado lançou oficialmente pré-candidatos para prefeito do Podemos, Alessandro Dalla Santa, e o PSD, a psicóloga Neiva Pacheco. E o Alessandro e a doutora Neiva estão aqui. Alessandro, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Neiva. Bom dia, Oster, que está aqui conosco no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima, da tua Rádio Fátima. É uma saudade imensa que eu estava tendo de voltar aqui no estúdio contigo, Vladimir, trocar ideias aqui com a nossa comunidade, porque a gente já teve oportunidade em outros momentos de debater o desenvolvimento de Vacaria. Para nós, realmente, é uma grande satisfação poder estar aqui de volta.
Doutora Neiva, satisfação em tê-la nesta manhã aqui, bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia, Alessandro, bom dia, Oster, bom dia a todos os ouvintes que estão aqui hoje, voltando à rádio com uma nova função. É um pouco diferente de sempre que eu tenho comparecido à rádio, que tem nos dado um apoio enorme num trabalho que a gente
então,
realiza.
Então, já lhe pergunto para a senhora, por que a senhora, psicóloga, Neiva Pacheco, há mais de 40 anos trabalhando aqui em Vacaria, um trabalho voluntário, inclusive, principalmente com Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, decidiu colocar o seu nome à disposição? Mas, por que que a senhora decidiu ingressar também num partido político, doutora Neiva?
Veja que, às vezes, a gente surpreende quem está nos ouvindo ou as pessoas que nos conhecem. Então, a gente tem sonhos, sonhos grandes. Eu sempre tive muitos sonhos em relação à prevenção, principalmente. E aí, sempre fiz essa gritaria, que vou falar uma palavra estranha, sozinha. Tá? Aí, achei que... Quando recebi esse convite para fazer parte de um projeto maior, eu achei que eu poderia estar levando esta área social junto, numa expectativa de dar a mão às pessoas nesses momentos que elas precisam e evitar, de repente, a chegar os momentos de precisão, né? Fazer uma prevenção estando junto com um poder público.
Bom, quero destacar que o PSD... Daqui a doutora Neiva é a pré-candidata a vice-prefeito, tem como presidente o PSD, o Nico Oliveira, mas também fazem parte outras lideranças do município desse partido, inclusive o ex-secretário-geral de governo, Gilmar Bueira, ex-prefeito de Monte Alegre dos Campos, também está lhe apoiando nesse sentido, né?
Certo, está nos dando uma mão nessa campanha, uma pessoa muito inteligente e que sabe bastante de política, é muito importante ele estar conosco.
Bom, Alessandro Dalla Santa, hoje o senhor está no Podemos, é o pré-candidato a prefeito do Podemos nesta frente ampla. Por que depois de 25 anos o senhor deixou o PSB, B de bola, e está hoje no Podemos?
Veja, Vladimir, primeiro acho que é interessante a gente dizer por que que a gente entrou no PSB há 25 anos atrás. Naquela época, eu era um jovem ainda, hoje me considero ainda com espírito jovem, mas eu era um jovem. naquela época, em Vacaria já tinha o grande debate de que muitos jovens saíam daqui de Vacaria para buscar emprego e estudos superiores fora de Vacaria. E naquela época eu era presidente do Diretório Regional dos Estudantes da UCS, e nós fizemos então um movimento para criar, trazer para Vacaria a UERGS. E tivemos êxito, conseguimos que a UERGS viesse. Então, naquela época, no contexto político, a gente se espelhava, no meu caso, no Beto Albuquerque, que era um dos grandes líderes do PSB e da UERGS a nível estadual. Então, a gente fez esse vínculo. E como eu nunca gostei muito dessa questão de trocação de partido, e nunca tive porquê, motivos de trocar de partido, a gente ficou no PSB durante todos esses anos. Ocorre que agora, eu estou no governo do estado, trabalhando na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e me encontrei por diversas vezes com o Marcos, presidente do Podemos também.
Marcos Lima.
Exatamente. Presidente também do Conselho da Emater Estadual. E um dos programas em que eu sou coordenador a nível estadual é levar a conectividade de fibra ótica para o interior do estado do Rio Grande do Sul. E a Emater, ela demanda muito essa questão de conexão no interior. Então, fiz algumas reuniões com o Marcos nesse sentido lá em Porto Alegre, e ele, então, me instigou, me provocou para disputar as eleições, me falou da Neiva também, o que me deixou muito animado, né? O nome da Neiva, para a gente poder estar juntos nessa caminhada. E por que não dizer? O Podemos, ele representa o espectro de centro da política. E nós queremos debater e focar exatamente os problemas de Vacaria. Nós não queremos nacionalizar uma campanha. Nós não queremos olhar para a esquerda nem para a direita. Nós queremos olhar para frente. E o Podemos dá essa condição de nós olharmos para frente. E esses são os motivos principais que me fazem hoje estar aqui muito entusiasmado disputando essa pré-candidatura, digamos assim, pelo Podemos.
O senhor como pré-candidato, a Neiva também, quem mais está com vocês já apoiando e de lideranças que o senhor destacaria neste momento?
Olha, as manifestações espontâneas, elas são muitas, né? A gente não quer expor o nome das pessoas, porque a gente sabe que na política, assim, as pessoas querem uma certa reserva, né? Até para não se melindrar com outros, porque, afinal de contas, a gente vive numa comunidade e todo mundo é amigo de todo mundo, né? Mas no meio político, é óbvio que a gente pode citar, né? Aí eu posso destacar aí o próprio Eloy. Está nos apoiando.
Esse prefeito Eloy está apoiando?
Está apoiando. O próprio Gilmar, que tu perguntava para Neiva, está nos apoiando, né? Todos, obviamente, os presidentes e os filiados da frente, o que eu já aproveito esse momento, Vladimir, e faço aqui a minha reverência, meu agradecimento, meus cumprimentos a todos os componentes, porque hoje nós somos, dá para dizer, um partido só. Nós não somos segmentados. Hoje nós somos a frente ampla, né? E vamos disputar a eleição como frente ampla, como um grupo de pessoas que querem o bem da nossa cidade.
Bom, a frente ampla faz em parte Podemos, PSD, PT, PCdoB e PSB. Outros partidos poderão também se integrar a esta coligação visando a eleição em outubro aqui em Vacaria, Alessandro?
Com certeza as portas estão completamente abertas para os demais partidos que queiram compor a frente ampla.
Vocês estão conversando com outros partidos?
A gente conversa, já conversei com o João Acauã do MDB, conversei com o próprio Iberê, conversei com o Osvaldo, né? A gente sabe.
Osvaldo do PDT?
Do PDT, o próprio Fernandinho do PDT esteve comigo lá em Porto Alegre esses tempos, mas a gente respeita muito, né? O tempo dos partidos e a autonomia que os partidos têm de criarem suas próprias alternativas, né? Mas é óbvio que a gente ainda tem uma longa caminhada até as convenções de julho e agosto, e até lá, do que for da nossa parte, a gente gostaria muito de manter essas conversas, esse contato estreito, porque quem sabe a gente não consegue construir esse grande projeto para a nossa cidade, né?
Doutora Neiva, a sua entrada, ingresso na política e colocando seu nome à disposição como vice-prefeita, também um novo momento para as mulheres de Vacaria?
Eu acredito que neste momento eu posso ser representante das mulheres para levar a voz delas a toda a comunidade num projeto político que eu nunca tinha entrado, mas que agora eu me apaixonei pelo fator, e então eu estarei representando-as.
9h25, eu tenho espaço comercial, volto na sequência com o pré-candidato do Podemos a prefeito Alessandra La Santa e a pré-candidata a vice-prefeita do PSD, que é a doutora Neiva Pacheco, nesta coligação de 5 partidos visando as eleições de outubro, porque daí já queremos saber propostas, temos que conhecer, a comunidade também já tem que debater, conhecer as propostas de todos os partidos, para lá dia 6 de outubro, então, decidir em quem votar, diante daquilo que ouvir de propostas, daquilo que estão propondo para a vacaria continuar crescendo, evoluindo e que todos tenham cada vez mais uma qualidade de vida diferenciada aqui na cidade. Eleições 2024 aqui na tua Rádio Fátima. Ouvindo hoje, pré-candidato a prefeito da coligação ampla, da qual fazem parte 5 partidos, candidato a prefeito Alessandro Lasanto Podemos e a vice-candidata a vice, Neiva Pacheco do PSD. Bom, Alessandro, o senhor disse que a proposta da coligação Frente Ampla, desses 5 partidos, do senhor e da Neiva, é discutir assuntos, problemas relacionados à vacaria. Que problemas são estes, na sua visão?
Vladimir e ouvintes, eu poderia, acho que principalmente, dividir em duas partes. Aqueles problemas que são de responsabilidade direta da prefeitura e aqueles que são indireta. Quais são os indiretos? Eu destaco a questão da água, o abastecimento de água em Vacaria e a questão da segurança pública. Então, eu quero dizer para os nossos ouvintes, no que tange ao abastecimento de água, nós não vamos ser omissos de deixar a questão para a Corsã, a EGEA, Governo do Estado. A Prefeitura Municipal de Vacaria, ela é, junto com a comunidade de Vacaria, os donos da água. Vacaria, a Prefeitura, cedeu para o Estado e, por sua vez, terceirizou a privatização por uma companhia que vende a água que é nossa. Mas quem autorizou é a Prefeitura, né? E, portanto, a fiscalização do contrato, das obras, do abastecimento, é de obrigação da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Então, eu quero dizer para os nossos ouvintes que, nesta questão da água, nós vamos ser contundentes e vamos a todas as instâncias necessárias para dar dignidade nesta questão do abastecimento de água. Até porque água é saúde. Não adianta nós querermos tratar de saúde se nós já começamos mal com o abastecimento de água, com a qualidade da água, com a quantidade. A gente sabe que há um déficit lá na estação de tratamento, não consegue tratar a água no volume necessário. Nós sabemos que a tubulação está em muitas partes velha, se rompendo facilmente, porque o contrato não foi cumprido ao longo dos últimos anos, e tudo isso será motivo para nós acionarmos as instâncias necessárias para colocar esse serviço em dia e a contento da nossa comunidade. Isso, como eu te falei, é uma questão indireta. Outra indireta é a questão da segurança pública. Eu, Vladimir, acompanho você praticamente todas as manhãs, os boletins da segurança pública, e tenho notado que as ocorrências, elas estão num volume muito alto na nossa cidade, em vários aspectos. A gente sabe que a principal responsabilidade da segurança é do Estado. Porém, né, Vacaria tem uma secretaria de segurança, tem uma estrutura que pode, né, a partir... E se nós chegarmos lá, é o desejo de fazer, de estar presente, quanto prefeito, junto com os comandantes dos órgãos de segurança, toda a semana nos reunindo para nos ajudarmos, para nós colaborarmos com os órgãos de segurança em tudo que nós podemos para derrubar os indicadores de segurança pública de Vacaria. Essas são questões que são, vamos dizer assim, indiretas da prefeitura, mas que nós não vamos nos omitir de estar presente e resolver, porque isso impacta diretamente a vida das pessoas aqui na nossa comunidade.
E as diretas?
As diretas, vamos lá. Vamos fazer um raciocínio meio lógico aqui. O que é fundamental para qualquer organização, seja ela pública ou privada, uma instituição, uma empresa, uma prefeitura ter? Ela precisa ter no seu comando, né, alguém que entenda tecnicamente, e no caso da prefeitura, politicamente também, né, as questões da cidade. Precisa ter ali nos indicados, CCs, no caso, com a qualidade técnica e também política que possa dar a resposta que a comunidade precisa. E precisa, acima de tudo, ter uma relação com o funcionário público, que é quem fica, quem passa as administrações, porque o prefeito e os CCs, eles vão passar O funcionalismo público, ele fica, ele tem a memória da administração pública. Se ele estiver desmotivado, desrespeitado, não tem como tu imaginar que a coisa vai ir bem. É ele que atende o cidadão lá na ponta por muitas vezes e precisa se ter uma relação. Então, em qualquer empresa, qualquer instituição, essa relação do funcionário, seja do comando, seja do CC e seja do funcionário de carreira, ela precisa estar muito bem consolidada em equipe para as coisas funcionarem. Então, isso vai ser algo que nós precisaremos, assim, nos dedicar muito para, vamos dizer assim, resgatar do funcionário público, principalmente, né, essa vibração de servir a nossa população.
Agora, sabe, cidade Sandra, essa questão da qualificação, da ocupação por pessoas técnicas dos cargos de CC, que há também as coligações, aqui não vale só para a sua coligação da Neiva, para todas. Sabe-se que depois quem ganha a eleição, devido às coligações, partidos, as acomodações, a questão política. Como então acertar para que se faça a colocação de pessoas técnicas visando manter a coligação, se tem que olhar o lado político também?
Eu vou te dar uma indicação bem básica, Vladimir, que é um fato que ocorreu nesse último período aí que nós não vamos admitir. Veja que o salário dos secretários municipais foi aumentado, né, significativamente, não sei se não foi para R$14.000, o salário dos secretários municipais. Com o argumento que era para qualificar tecnicamente, para atrair pessoas qualificadas tecnicamente, por isso estariam pagando um salário deste valor. Por outro lado, doutora Neiva, retiraram a obrigação sequer do diploma de segundo grau para esses secretários. Não faz sentido isso. Ou seja, aqui já fica o nosso compromisso de que, no mínimo, secretário municipal vai ter que ter o segundo grau. Nada contra quem não tem, mas nós precisamos dar o exemplo para os nossos alunos, para as nossas crianças, para os nossos estudantes, que estudar vale a pena. Que tem que fazer o segundo grau para ocupar um cargo que vai servir a comunidade e que, acima de tudo, vai ganhar R$14.000. Então, esse é um fato que eu quero colocar aqui, que a gente vai ter que organizar. Nada contra a visão da atual administração, mas a gente está aqui para colocar aquilo que a gente pretende fazer.
Neiva, nesse aspecto, colocar o que vamos fazer, na sua visão, o Alessandro colocou lá no início que seu comprometimento maior eleita for questão social. O que nós temos que avançar? O que temos que, na sua visão, ainda mais acrescentar nessa questão social? E quais outras prioridades que a senhora vê como candidata a vice-prefeita hoje em Vacaria?
Bom, em primeiro lugar, eu entro na área da educação, onde nós temos os professores, que são o pessoal que está de ponta lá na frente, ajudando a educar e formar esse cidadão. Numa área que vai se tornar depois a prevenção da própria segurança pública, entendeu? Então, a gente vai, então, primeiro, nesse processo, qualificar esse pessoal, professores, organização, para chegar a esse aluno, a esse cidadão que está indo na escola. Então, sonhando com isso, nós já estaremos, então, promovendo uma prevenção a todas as situações, porque é através da educação que nós vamos prevenir o uso de drogas, de álcool, nós vamos prevenir também o fator segurança pública. Então, esse é realmente um sonho que se vem acalentando e que estamos discutindo dentro das reuniões desta frente.
Bom, além disso, no campo social, Neiva, o que mais, na sua visão, temos que evoluir em Vacaria?
Nós precisamos evoluir principalmente o incentivo do jovem a se preparar para a vida. Nós estamos com um jovem um tanto desanimado, o jovem está se conformando, eu vou ali, ganho alguma coisa e fica tudo bem. Ele não está incentivado a se dedicar a uma melhoria na sua vida. Acho que nós vamos, no campo social, fazer esse alerta a toda a comunidade de incentivar este jovem a melhorar a sua vida e dar exemplo aos que estão vindo aí atrás.
Alessandro.
Na questão social, Vladimir, eu acho assim, algo que é imprescindível que nós avance com muita velocidade é fazer a escola do turno integral numa escala bem maior do que a gente tem hoje, né?
Se eleito for, o senhor pretende implantar?
Com certeza. Nas escolas municipais nós vamos fazer um esforço muito grande para ampliar muito a escola de turno integral, porque veja bem, principalmente nas camadas sociais mais vulneráveis, tu imagina tu poder manter a criança de manhã até o final da tarde na escola, sendo que de manhã vai ter todo o aprendizado, toda a alimentação, né? E à tarde vai poder ter oficinas, né, de aprendizado e de esporte na área da cultura, porque não da iniciando algumas questões ainda a nível municipal, né, até para o mercado de trabalho, mas claro que ainda num nível bem incipiente ainda, mas já tendo uma visão da importância disso, que é muito do que a Neiva colocava aqui. Então, essa criança, se ela conseguir passar todo esse período na escola, a chance dela ter, né, uma oportunidade na vida ali na frente é muito maior. Então, a escola de turno integral vai ser uma meta que nós vamos perseguir com muita ênfase. Mas também, eu acho que é importante dizer que nós vamos precisar atacar na área social, porque, queira ou não queira, embora não esteja diretamente ligado, a questão da geração de emprego e renda a partir da agroindustrialização, da industrialização, da oportunidade de trabalho para os jovens, né, e também para os adultos, para ter um trabalho que dignifique a renda familiar, isso é a base de toda a família. Porque se uma família está com dificuldade de renda, todos os outros problemas acabam se potencializando, e essa questão da empregabilidade, da busca incessante de novas empresas, né, de poder beneficiar o que a nossa agricultura pujante já faz, é algo que nós vamos ter uma dedicação muito especial e vamos fazer uma equipe especializada para tratar apenas desses assuntos.
Nessa equipe aí que o senhor pretende, se eleito for, Gilmar Bueira vai fazer parte?
Olha, tu sabe que o que
eu... Eloy Poltroneiro vai fazer parte?
Olha, eles têm qualificação para trabalhar nessas áreas, sem dúvida nenhuma. Eu vou ser bem específico, já que tu citou esses dois nomes, eu não conversei com eles, porque nós jamais tratamos de espaços na administração pública, mas eu posso falar que, sinceramente, o que eu entendo que eles poderiam contribuir bastante, se quiserem, não sei nem se eles desejariam. O Gilmar, eu acho que ele fez um trabalho importante na área da pavimentação, e eu acredito que nós temos uma oportunidade muito grande de fazer a pavimentação do interior do nosso município. Eu esmiucei alguns números da administração pública na parte do orçamento, da perspectiva de captação, e eu acho que nós poderíamos ter uma meta ousada de pavimentar em torno de 80 quilômetros do interior do nosso município. Posso citar ali do Pasto Viana até a Capela do Rosário, posso citar a Capão da Herança até São Pedro, posso citar a Macena, posso citar também a estrada que vai ali do Pasto do Viana em direção à Capela da Luz, que ali dá mais uns 5, 6 quilômetros de pavimentação. Enfim, essa meta, e eu acho que o Gilmar tem muito acúmulo nessa área, mas como eu te falei, a gente nunca tratou especificamente disso, mas é algo que, mesmo que ele não esteja ou esteja na administração, por que não, né, nós, utilizado a sua expertise e a sua experiência que ele passou, porque vamos reconhecer, a questão da pavimentação foi algo que foi feito numa escala muito interessante em Vacaria, e o Gilmar tem uma participação muito importante nisso. Em relação ao Eloy, Vladimir, eu acho assim, ó, o Eloy, ele pode ser um potencial enorme para nós captar o maior volume de recursos já captado da história de Vacaria, principalmente via governo federal, né? O Eloy, quando foi prefeito, através desse trabalho, ele já trouxe o Instituto Federal, ele fez a UPA 24 horas, ele fez a revitalização do centro da cidade, ele conseguiu reformar a Casa do Povo. São coisas importantíssimas, veja só, né? Hoje a prefeitura, através de algumas emendas do próprio que o Eloy conseguiu, o MDB também tem lá para o Instituto Federal, e próprios recursos da própria prefeitura estão pavimentando a estrada que vai até o Instituto Federal, o que é muito bom, né? Mas por que que aquilo lá está sendo pavimentado? Porque lá está o Instituto Federal. E o Instituto Federal é sim uma grande conquista da nossa comunidade. Então, eu acho que eu, de certa forma, respondo o que essas personalidades podem contribuir, se assim desejarem, e com certeza, da nossa parte, nós gostaríamos de contar com essa contribuição.
9h47, mais espaço comercial. Eu volto em seguida para a conclusão do temática desta manhã com o pré-candidato a prefeito pelo Podemos, Alessandro Dalla Santa, e com a pré-candidata a vice do PSD, a psicóloga Neiva Pacheco. Eleições 2024. Você vai votar e escolher prefeito, vice, 15 vereadores aqui em Vacaria, no caso 15 vereadores, em 6 de outubro. Bom dia!